agora. A festa é de vocês, irmãos. Mas Deus tem algo para tratar com vocês. Amém? Queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Ezequiel 37. Amém?
Amém.
E diz assim a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura virão estes ossos, viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dizei: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. Disse: ossos secos, ouviu a palavra do Senhor? Sim. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei membros sobre os vossos, e farei crescer carne sobre os vossos. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e este se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram negros sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza o filho do homem, e diz ao espírito assim, diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, e o espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. 10. Profetizei, como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viverão, e se puseram em pé, e um exército grande em extremo. Pai, essa é a sua palavra. Que venha teu reino, que venha a tua justiça, que venha a tua grandeza. Que nada venha de mim, mas que tudo seja feito segundo a tua vontade, é o teu querido. É o que nós te pedimos, como tua serva, como tua filha nessa noite. Eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. E você deve se ver à vontade. Posso dizer que nos dias dos pais, eu também perguntei. Mas quando chegou no domingo, na hora que o diabo mandou, não sei o que é. Na hora que o Diário Leandro começou a ministrar a palavra, e que ele falava de palavra, aí eu fiquei assim: gente, o Senhor tem ministrado muito isso nesta casa. Palavra, ressurreição, despertamento. O povo aqui tem sido muito chamado a ficar atento aos sinais dos céus, porque o nosso mestre já está à porta. Quem não está preparado somos nós. Amém, Deus?
Amém.
E hoje de manhã não foi diferente. João Batista preparou o caminho. João Batista não viu em carne, mas viu em espírito se concretizar a vida do nosso mestre. Porque ele levou os quatro cantos da terra, tudo que ele pôde levar. E sabia ele que ele seria, não chegaria no final daquilo ali, porque eu creio que ele sabia. Porque ele não levou ao Deus, ao nosso Deus, ao nosso, aquele que morreu por nós. E não seja diferente na minha vida e na sua. E por que você fala em Pai? Porque não foi diferente na vida de Ezequiel. Ezequiel foi levado naquela tribulação toda do Nabucodonosor. Ele levou 11 escolhidos para luta com ele. Na segunda, ele levou quem ele achou, ele trouxe escolher. E justamente quem estava no meio dessa segunda leva. E aí você diz assim, mas como assim? Eu, daqui a pouco eu vou, a gente vai vendo que essa palavra, ela é vida. Ela é ressurreição. Ela é tempo novo na minha vida e na sua. Porque lá dentro, naquele calabouço, naquela luta, aquele homem foi levado àquele vale. E o vale hoje, muitas vezes, é eu e você. Seus, sem vida, sem brilho, sem direção. Porque, como foi dito e ministrado, né, saudar essa noite, muitos de nós estamos sentados aqui, mas a nossa mente não está aqui. É por isso que viemos à casa do Senhor todos os dias. Se pudéssemos nós, estaríamos debaixo dessa cobertura todos os dias.
Aleluia.
Porque o que precisa ser alimentado é o nosso espírito, para que quando essa carne esteja entrando e moendo, o nosso espírito está
recolhendo.
E nessa passagem é claro isso, que o Senhor leva ele ali, ele vê e ele não entende no primeiro instante que por que ele foi levado àquele lugar. É como ele, Jesus, chegasse para mim ou para você hoje, pegasse e levasse lá fora, aonde aqueles homens estão lá, naquele estado horroroso, que eu não preciso nem mencionar para vocês. E que muitos de nós teríamos até medo de se chegar a eles. Vocês me entendem? Tamanha as coisas, o estado que aquelas almas se encontram ali. É uma prisão ao qual eles mesmos são vítimas das escolhas deles. Porque muitos já não conseguem sair daquilo ali. E as conversas são vazias. Você vai nos lugares, você vê que as pessoas não têm, esse povo, eles não têm uma conversa reta. Em 2 minutos eles estão naquele estado horroroso, estão caindo pelos cantos, daqui a pouco começa de novo. Que vida é essa? Que alegria é essa? Que felicidade é essa? Mas ali, naquela passagem, cuidado, esqueci até o óculos, tá, né? Brincar de estar o óculos. Imagina, eu te quero ser óculos. E assim, eu procurando lá, eu vi. A visão do Vale dos Ossos Secos mostra que não há nenhuma situação que Deus não possa transformar, amém?
Amém.
Nem mesmo os mortos mais poderosos não são poderosos que Deus. Os poderosos não são. O Vale de Ossos Secos é uma mensagem de esperança. Uma visão de Deus que nos leva, que leva o profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos secos. Tinha um estado muito, o tempo estava muito seco. Deus pergunta a Ezequiel, como foi dito aqui no versículo 2, e me fez andar em volta deles. Você imagina, você chegar no lugar daquele, de aquele povo, porque aquele povo era o mesmo que estava no cativeiro com Ezequiel. O estado deles era assim assustador. E o Senhor olha para ele e fala para ele: profetiza. Aí você vai dizer: mas eu sou pai, profetiza. E aí eu vou ter que levar você para outro lado também. Você não está na sua casa, sabe, Alessandro, por acaso. Você não é a cabeça daquela casa, não, por acaso. Na tua mão foi colocado 3 vidas. Cabe a você escrever a história daquelas 3 vidas. E como que eu vou fazer isso? Profetizo. O que falta hoje, muitas vezes, o filho nasce, são as conversas. É o que você quer para o seu filho. Você tem sido esse homem dentro da sua casa, GMG? Você é profeta na sua casa?
Glória aquela situação que não te agrada ver. Você tem qual é a sua fala lá dentro? Porque muitas vezes nós perdemos aqui, ó. A gente está vivendo uma escravidão, algo que não gostamos, não queremos viver. E a gente não é capaz de mudar o julgamento. Às vezes não é pela força, mas é pela... Eu profetizo que amanhã você vai estar diferente. Essa fala sua hoje, ó, silêncio, você está profetizando. Aquele copo, aquela bebida, aquele tratamento que você não gosta, aquela palavra que você não gosta de ouvir, cabe a mim a você fazer daquela situação diferente. Quando você começa a mudar a fala. Como que eu mudo a fala? Quando em silêncio eu digo assim: se você bebe hoje, se amanhã você não vai beber. Você vai sentar na mesa com Cristo. Se você está fumando um cigarro que eu não gosto, amanhã eu quero ver você com essa boca limpa. E esquecendo isso de Jesus. Porque o desafio para Ezequiel foi isso. Para que ele fosse profeta naquele lugar. E a partir do momento que ele tomou consciência, ele foi vendo aqueles ossos tomarem vida. Diz que houve um barulho lá dentro. Você acha que muitas vezes, quando você está com o seu joelho dobrado, o inferno estremece? Você acha que algo lá dentro não acontece dentro da tua casa? Muitas vezes coisas que a gente não vê, gente. Porque nós vivemos num mundo espiritual. A gente não sabe, muitas vezes nós estamos dentro de casa e o inimigo está lá rodeando. Mas isso aqui, nós que tem que estar ligado 24 horas. Se eu ando com meus anjos ao meu redor, segurando a minha mão aonde eu não posso segurar, me livra daquela perseguição. E aí eu fui olhando isso tudo e fui levando, sabe, Paulo, aquele espírito que você ganha sem você ter gerado. Mas que ele reconhece nas suas atitudes. Um colega de trabalho que muitas vezes se chega a você porque quer ouvir algo bom da sua boca, porque você tem uma boa fala, porque você tem paciência, porque você acredita nele, quando muitas vezes na casa dele ele é desacreditado. Então, eu acho que chegou o tempo do povo de Deus verdadeiramente. Se eu não posso, como a pastora falou, nós já estamos no tempo da perseguição. Muitas vezes a gente não tem espaço para abrir a boca e falar nada. Porque a pessoa já chega perto de você, sabe, já disparando, jogando para o lado, quero ouvir nada não, não tenho tempo agora não. Mas aí é a hora que entra o profeta da casa do pai. Você não me ouviu hoje, mas amanhã você vai voltar. Eu vou ter paciência, sabe, Jeremias, naquele lugar onde aqueles homens, você às vezes vê coisas que te esquecem. Que você fica até na dúvida, eu tomo, né? Mas ali você é profeta.
Glória a Deus.
Dentro da casa, da tua casa, você, além de você carregar a responsabilidade de ser o chefe da tua casa, você é o profeta da vida da Isabel e do Nestor. Porque o que você falar na vida da Isabel e do Nestor é o que eles vão viver hoje. Muitas vezes, as palavras tortas no tempo errado. É o que tem matado muitos filhos aí. Você não vai dar para nada. Olha o peso dessa palavra, não dá para nada. Ou ele chegar no lugar de casa e você dizer, pô, já falei com você, cara. De novo, cara. Quando na verdade, muitas vezes, tem algo errado dentro dele. E ele precisa apenas que você sente. Então, voto de confiança a ele. Filho, eu profetizo na tua vida. Eu não vou ver mais você pedindo para mim. Talvez na primeira vez isso não, a mudança não aconteça. Esses ossos não venham a nascer. Mas a nossa obrigação é persistir, gente. Sabe, Maria? Você me entende, Maria? Porque tem casas que é o chefe como vocês, mas tem muitas casas. Mulheres como eu, a gente divide a toda função. Mas a gente sabe lidar da gente ser dama, a gente sabe lidar da comissão. Porque muitas vezes, quando eu fico querendo uma igreja, por algum tipo de coisa, jovem, eu fiquei paradinha na porta do quarto dele com a mão ali só. Às vezes as mulheres sabem, quando você fica prestando atenção nos coelhos, nas pessoas mais com caminhadas mais distantes. Ela diz assim, olha assim, ó, quando você for orar de noite, na hora que você for dormir, estica sua mão para dentro do quarto do filho e deixa Deus trabalhar lá dentro, porque do lado de fora você estica a mão para dentro.
Glória a Deus. Glória a Deus.
O que está ruim para aqui para a gente, nos nossos olhos, lá dentro fica diferente. Sabe, Joyce, a mudança que você precisa é você. De noite, nas ruas, você vai lá, você é profeta. Então você pode fazer toda a mudança, chegar na cabecinha das suas filhas e desejar que Maria falou tudo de melhor como outro. Porque hoje falta na mão, muitas vezes, dentro da nossa casa, essa palavra. Os defeitos, gente, a gente vai vir correndo. É a forma da gente trabalhar com as nossas diferenças que vai fazer mudança. Eu não preciso de ser tão, mas eu preciso de ter a luz de Deus, ser fiel a Ele, a tudo aquilo que Ele tem depositado e confiado em você. Se eu sou fiel a Ele, em algum lugar que Ele me colocar, eu tenho que resplandecer a luz dEle, eu tenho que ter uma fala melhor, eu tenho que ter uma palavra melhor. Então, eu acho que quando isso é confiado, como for confiado a vocês, cada um aqui com a sua força, sua vida, a história da sua vida, quem escreve o ponto é você. É Deus que te dá a folha em branco, mas o profeta lá dentro é você. E ela vai olhar em você muitas coisas, como seus netos. Vocês acreditam hoje na porta ali na Santa Fé, o Senhor trouxe a lembrança da igreja do Donatinho. Sabe quem me levou nessa igreja do Donatinho? Foi o meu pai. Hoje ele não está dentro da igreja. Mas quem me levou para dentro da igreja foi o meu pai. Eu andava ali com o Donatinho e eu era a companhia do meu pai na igreja. Então ele plantou uma semente. E hoje o Espírito Santo me colocou ali, ó, para trazer a lembrança, para dizer para você, pai, pais, mãe, que a semente quem muda a história da tua casa é você. Aquilo que aos olhos do Senhor não está bom, você vai mudar. Quando você entrar lá dentro, ser profeta dentro da tua casa.
Aleluia.
Que o Senhor tire o sapato que não cabe em lugares errados. Que o Senhor troque a roupa que não está boa. Que o Senhor mude hábitos que não é bom.
Aleluia.
Porque Ezequiel, ele foi um profeta. Ele entendeu que Deus levou a ele aqui ali para que ele preparasse aquele ambiente. Para que aquele povo nascesse. Mas em vida nova, com abundância. E não é diferente no meu tempo e no seu tempo hoje. E hoje para vocês, pais, foi dada a vocês essa responsabilidade. Tem muitos avós aí também que estão com essa responsabilidade de ter essas crianças na mão, de direcionar essas crianças. Porque família é muito importante. As pessoas acham, não, não, é importante sim. É importante sim. Porque um gesto, uma coisa, te garanto para você que se você for Isabel, nos netos de Paulo vão achar um pouquinho de Paulo, um pouquinho de Paulo, alguma frase, parte de vocês, alguma frase, que vão trazer a lembrança aonde começou a história dela. E com o pai dela não vai ser diferente, porque ela está atenta a tudo que você faz. Lá na frente, quando você olhar, alguém vai dizer, essa daí é filha da missão. Olha aí como ela está falando. E não é diferente com Samuel. Então, quem vai escrever essa história, seus filhos, o Gael já está chegando, o outro já está aí te espiando, já acompanhando ali, que a gente já olha para ele, já tem uma fusão, Jefferson, né? Porque a tamanha admiração. Porque a admiração é cada um respeito, né? É você ensinar, é você profetizar, é você corrigir no amor. Mas muitas vezes nos falta a palavra certa, na hora certa. Hoje, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso aqui tem sido uma arma. Isso tem matado. Vários de vocês têm matado pessoas. Que a gente possa ser restaurado. Que a gente possa reconhecer como foi também mencionado essa noite a paternidade do nosso Pai. Porque nós, eu e você, precisamos ser conhecidos como filho dele. E como que eu e você vamos ser reconhecidos como filho dele? Andando em todas as práticas, andando na verdade com a palavra que nos diz e nos guia. Para onde ele quer que eu vá, mas se eu tenho a palavra, eu tenho a direção do Senhor, eu não vou sair. Eu não vou me perder. Porque isso aqui é para todos. Hoje estamos aqui, sim, estamos nos abastecendo, mas porque você precisa, lá na sua casa, você precisa de ser, de levar essas boas novas. Você precisa de viver esse amor lá dentro da sua casa. Eu não sei o vale que está na sua casa, mas o Senhor sabe que você precisa de mudar lá dentro. A sua fala, o que precisa de ser tratado dentro da sua casa. Porque você lá, assim como Ezequiel viveu essa promessa, ele viveu essa... Você vê depois, eles voltaram e essas pessoas deram vida. O Espírito foi soprado. Mas por quê? Porque ele viu, ele foi obediente. Ele, você vê que nessa passagem, ele fala umas 3 vezes, profetiza. Tamanha é a força da palavra. Não foi diferente na mulher do fluxo de sangue, na mulher adúltera, que o Senhor disse para ela, não é mais. E ela levou aquilo e ela foi e virou uma serra. Tamanha força disso aqui. Olha bem, se eu posso trazer coisas boas, imagina a minha maldade. O lado ruim que eu preciso esquecer e você também precisa esquecer. Você entende que é uma palavra errada, na hora errada? Quantas coisas precisa ser quebrada? Quantas coisas que a gente precisa de mudar o jeito de fazer? Para que verdadeiramente a gente possa viver em comunhão e retidão a tudo aquilo que o Senhor delegou a cada um aqui. Não é diferente com as mulheres da sua casa, a mulher sabe a dificuldade, a mulher é tudo. Tudo é a preparação, é a forma como você tem que viver as promessas. Da forma como a gente tem que colocar isso tudo. Eu queria muito mesmo que meu pai hoje estivesse aqui. Mas ele já é de muita idade, a minha mãe pouco estuda. Então, assim, o tempo deles é diferente do meu. Às vezes, uma hora para eles é muita coisa. Como eu sou grata pela perdão, por todos os conselhos, por todas as vezes que ele me corrigiu. Do jeitinho dele, ele sabia exatamente. Meu pai nunca foi de espancar a gente, mas num olhar, a gente sabia que estava errado. Num olhar. Porque meu pai nunca ficou passando a mão. O jeito do meu pai dar o carinho para a gente era junto com a consciência e com a responsabilidade. Quem conhece meu pai ele sabe bem como ele é. Então ele botava as duas coisas juntas. Você vê, ele trabalhava em obras. E de noite a gente não tinha família. Quantas vezes eu fiz aniversário, sabe de onde ele era lá no Rio? Muitos anos. Então, quer dizer, quando eu chegava de noite, ele passava em algum lugar, tadinho, comprava um bolo de padaria e acordava com a gente. Ele acordava a gente, tipo, 10 horas, 11 horas, para cantar parabéns, porque foi o nosso aniversário. Porque a gente não tinha família aqui. Nossa família era distante. E era só os dois, então era um para o outro. Então, mas ele não deixava passar em branco. Isso era cuidado, porque ele queria que a gente soubesse que a gente, né, era querido, que aquela data era para ser celebrada. Então, eu acho que hoje, muitas vezes, a gente falha, sabe? E essa noite o Senhor vinha despertar. Eu não sei como que é. Eu quero crer em nome de Jesus que essa geração aqui, que vocês, pais, hoje, que vocês entendam o papel de vocês, de pais, o compromisso de vocês com essa criança. Não existe esse filho. Filho é filho, a vida inteira. Tá? Que vocês sejam um exemplo para esses filhos de vocês. Que vocês possam ser profeta na vida dos filhos de vocês. Que nos dias maus eles possam segurar na sua mão e dizer assim: vem, meu velho, me ensina como que eu tenho que fazer para não errar mais.
Aleluia.
Porque eu creio em nome de Jesus que os testemunhos que vocês dão para os filhos de vocês, eles não vão passar. Não vão passar da regra de entrar em lugares que não convêm a eles. Em nome de Jesus, eu creio que nessa igreja a gente não vai ver os nossos crianças hoje perdidos fora do mundo. Até porque o nosso mestre está aí fora e já está chegando. Mas em nome de Jesus, nós não vamos ver os nossos filhos perdidos pelas ruas. Eles vão ter uma outra história, eles vão ser luz. Porque eles vão ser criados no caminho do Senhor. Eles vão viver a palavra, eles vão ser testemunho vivo. E através da vida deles, outras crianças também vão ter oportunidade. Porque a semente foi plantada para que vocês regar todos os dias. Que vocês não vejam, filho, não é de qualquer maneira. Foi delegada a vocês uma responsabilidade. Faça o seu melhor. Quando não tiver como, senta e vai conversar com o seu melhor amigo. Porque quem não tem um pai que não é pai? Sabe, aquele amigo que senta do seu lado e te bate um papo saudável. Garanto para você que tem muitos que olham para vocês como testemunho. Vocês possam aproveitar o máximo desse tempo que vocês têm. Que Deus colocou na mão de vocês e faça com excelência. Profetizando todo dia, vida com abundância na vida dos filhos de vocês. Em tudo, em tudo, em tudo. Porque é muito triste a gente ver o que a gente está vendo aí fora. Tem muita mãe nessa hora hoje teve que enterrar o filho. Não posso mensurar isso. Eu só tenho um e não consigo. Nem pensar nisso. E a gente não tem filho para a gente enterrar. Sequência é a gente primeiro e o filho depois. Mas quantas mães, quantos pais hoje gostaria de estar sentado daqui um papo e não conseguir? Porque perderam. Porque esse filho chegou num lugar que não podia ir. E aquele papo teria que ter, não teve tempo. Porque os dias são só. Não tem tempo. E a palavra é clara. Lá em cima, na mão do mestre, responsável dessas crianças, é vocês. A Paulo na prancheta do nosso pai lá em cima. A Paulo, o louco. São responsabilidades, são direto para educar e tocar. Como a Isabel, o Samuel e o outro rapaz. A prata, a folha dele está na sua função. Então, que vocês não deleguem essas funções a outros. E essa palavra é assim como eu vou acabar de ler para vocês. Ficar bem assim, entendido como uma coisa encaixa na outra. O significado de vários nossos símbolos. Deus explicou a Ezequiel que vão visão de vários nossos símbolos representar a restauração de Israel. No tempo em que Ezequiel recebeu essa profecia, o povo judeu já estava exilado e o império babilônico de Jerusalém estava destruído. Não havia mais esperança. O povo se sentia morto, abandonado por Deus, sem futuro. Não tem a ver com o que eu estou falando aqui. Futuro. É uma vida que foi dada na mão de vocês. Com vocês cuidarem, como fazer deles homens e mulheres valentes e tementes a Deus. No entanto, Deus prometeu que iria mudar a situação. No 37:11,
da menina que está aqui. Então ele disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e para que envelheceram a nossa esperança, nós estamos cortados. No 12, portanto, profetiza. Você está vendo quantas vezes essa palavra é repetida? Profetiza, diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, o povo meu, vos trarei a terra de Israel. Então, eu creio que o tempo do Senhor na minha vida e na vida sua. E hoje esse tempo de paz é para que vocês entendam a responsabilidade de vocês. Que vocês, na sua casa, vocês são profetas. Que vocês podem mudar toda uma história dentro do lar de vocês. Que aquilo que é os seus olhos, porque olha, ainda tem mais, o barulho. Muitas vezes a coisa está acontecendo dentro da nossa casa, o Senhor já nos deu o sinal. Nós somos longe, e nossos olhos fechados. Eu só acordo para Deus, essa é a pergunta. Sabe algumas coisas? Para aí, analise. Algumas coisas que acontecem, que você fica assim sem entender o porquê que Deus te levou naquele lugar e você presenciou aquela cena. São os starts que Deus te dá, ó, para você vigiar mais, para você prestar mais atenção. Porque Deus é maravilhoso. Você vê hoje, pede, o Senhor me trouxe a lembrança. Aonde que eu fui a primeira vez na igreja? E não é diferente as coisas que às vezes tentam passar pela minha vida e pela sua. E que aos meus olhos pode não ter nada, essa tal de nada a ver aí. Mas é o momento que eu tenho que ficar ligado. É o momento que eu tenho que despertar. É o momento que muitas vezes de madrugada você tem que abaixar. Levantar da cama e se ajoelhar e pedir o Senhor misericórdia. E você ter essa noite, entendo que na casa de vocês, vocês são profetas. E onde vocês passarem, vocês sejam soldado valente, sejam boca dos céus. Que vocês não olhem para as dificuldades, porque não é só dentro da sua casa. Muitas vezes no seu trabalho você tem que ser profeta. Aonde você estiver, que você possa usar aquilo que o Senhor tem confiado em vocês. Na autoridade que o Senhor tem dado a vocês. Que haja mudança de dia naquele que não anda nas trevas. Que haja técnicos novos. Muitas vezes você não vai poder falar do amor de Cristo. Mas que você possa profetizar sobre a vida dele, ninguém pede. Porque muitas vezes uma mãozinha estendida no bom, ninguém fica. Em pensamento você pode estar ali naquela hora. Mas que você, aonde você estiver, você possa fazer aquilo que o Senhor determinou sobre cada vida. Seja na sua casa, de onde você estiver. Que vocês possam dar vida àquele que não tem. Que vocês possam ser luz aonde a luz não anda. Que vocês possam levar a esperança aonde não tem mais esperança. Que a restauração seja feita aonde vocês estiverem. Que nessa noite vocês entendam. Que muitas vezes o vale somos nós mesmos que entramos nesse vale. Fechamos a porta e, ah, Senhor, o Senhor que está me dando, está vendo sim. Ele só deixou você entrar lá, porque assim como ele deu bagagem a Ezequiel, Ezequiel entendeu, quando ele ficou circulando em volta daqueles ossos, é eu e você. E quem determina a saída do vale é eu e você também. Que você possa sair daqui e começar, como disse o diabo de Leão, no ano passado, começa a se desafiar. A sair de onde? Dessa área de conforto que você acha que é uma área de conforto para você viver um dono de Deus em todo o tempo da tua vida e tudo aquilo que o Senhor confiou a cada um de vocês. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com os pais aí. Está no tempo? Posso? Vou fazer. Tá? Vocês vão ficar sentados mesmo. Pai querido, Pai amado, eis aí, Deus, os pais dessa igreja.
Pai, que o Senhor venha direcioná-los cada dia mais. Que eles venham entender verdadeiramente, Senhor, qual foi chamado, foi confiado essas vidas, Senhor. Que não seja diferente na vida das mulheres também, Senhor. Que hoje, muitas delas, Senhor, têm essas decisões na própria. Que o Senhor possa fortalecer. Que elas possam ser profetas, Senhor, dentro dos seus lados. Mudar, Senhor, situações. Que aos olhos do homem pode estar perfeito. Mas aos seus olhos, Senhor, o Senhor venha capacitar cada um, Senhor. Que o Senhor desperte esses homens para orar. Para eles verdadeiramente entenderem, Senhor, ao qual foi chamado, Senhor, e ao qual foi confiado. Que eles cumpram com excelência aquilo que foi determinado sobre a vida de cada um deles, Pai. É o que nós pedimos essa noite, colocando a vida de cada um aqui, Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, cada dia mais fortalecer a mente e o coração deles. Assim como as mulheres, Senhor. Mulheres que também têm carregado, Senhor, essa responsabilidade de autoridade dos céus. Que eles venham sempre buscar em Ti, Senhor, as melhores respostas, as melhores direções. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.